Iniciamos hoje pela manhã essa nova série de mensagens, Histórias de Gratidão. E a nossa intenção é justamente nos lembrar e nos desafiar a reconhecer que a mão do Senhor está conosco em todo o tempo. E como nós temos falado aqui, já há alguns anos que parece que cada ano é pior do que o outro. Chegamos ao final de um ano falando, ufa, graças a Deus está acabando, e o ano que vem vai ser bem melhor. E aí, surpresa, 2020 se superando a cada dia. De fato, meus irmãos, nós não esperávamos que fôssemos ter um ano tão difícil, com tantas lutas e incertezas. E apesar das coisas parecerem estar voltando pouco a pouco ao normal, ou a um suposto normal, pelo menos, nós vemos um saldo de consequências drásticas, não só para a sociedade, mas para as nossas próprias vidas também. Relacionamentos destruídos, isolamento, a falta de contato físico, seja por precaução ou por medo, a incerteza científica, né, nessa dificuldade de se conseguir uma vacina, medicamentos que ainda não foram desenvolvidos, uma polarização exacerbada na área política, fragilidade na saúde emocional das pessoas. Você pode procurar depois em casa o aumento estratosférico nos casos de depressão, nas tentativas de suicídio nesse período, um aumento também na desigualdade social, na miséria, no desemprego, na falta de oportunidades, traumas de todos os tipos, pessoas que foram abusadas, violentadas, exploradas, sofreram divórcio, perderam pessoas queridas e estão passando pelo processo de luto, um comodismo religioso por parte da igreja, né? Pessoas que não fazem questão nenhuma, nem de assistir ao culto quando estão em casa. Isso só para citar algumas áreas que nos preocupam. O nosso desafio, então, meus irmãos, é olhar para tudo isso e procurar motivos de gratidão. Como podemos manter uma atitude positiva diante de todas essas coisas? Como é que podemos nos alegrar diante das notícias tão ruins que a cada dia surgem em nossa vida? Onde é que nós podemos encontrar forças para continuar? E no mês em que nós celebramos a gratidão, a pergunta que não quer calar é: vamos ser gratos pelo quê? Eu não sei você, mas eu já me peguei esse ano pensando o seguinte: tem tanta coisa ruim acontecendo que eu tenho que me esforçar muito para pensar no motivo de gratidão, que não seja generalizado, tá? Porque é muito fácil a gente falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me dá o sustento, o alimento todo dia. Mas e olhar para trás e agradecer realmente, com vontade, com significado, por todas as bênçãos e por cada uma das bênçãos que Deus tem nos dado? Essa gratidão não é um sentimento que surge simplesmente no meu coração. Mas, graças a Deus, a palavra do Senhor tem respostas para esses questionamentos. E eu quero ler com você o terceiro capítulo do livro do profeta Abacuque e refletir sobre como ser grato diante da aflição. Abacuque, capítulo 3, você tem sua Bíblia aí com você, abra e deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ler e voltar nesse capítulo. Você também pode acompanhar em nossa tela ou aqui, para você que está em casa, como legenda, a oração de Abacuque. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse poema é dedicado ao mestre de canto para instrumentos de corda. É um salmo que seria musicado depois. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que nesse momento o teu Espírito venha habitar em nosso coração, quebrando, Senhor, toda a barreira que o nosso coração pecaminoso tem contra o Senhor. Quebrante o nosso coração, traz a nós encorajamento, traz a nós consolo, e que a tua palavra aqui, lida e exposta, possa encontrar guarida em nosso coração, possa transformar a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abacuque é um profeta que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, e ele passou pelas reformas religiosas de Josias. Talvez você não se lembre de Josias, mas um rei que começou a reinar ainda quando criança, ainda talvez ali no início da sua adolescência, e reformou o templo, levou o povo a adorar ao Senhor novamente, restaurou a leitura pública das escrituras. Houve uma grande reforma espiritual no tempo de Josias, mas os reis que o sucederam levaram o povo novamente ao desastre. Jeoacás e Jeoaquim foram marcados, foram reinados marcados pela decadência moral. Abacuque era contemporâneo do profeta Jeremias e profetiza ali um pouco antes do Império Babilônico atingir o seu auge, conquistando diversos territórios. Então, se você ler o livro de Abacuque, você vai ver o profeta falando da parte de Deus sobre o cerco que a Babilônia ainda iria fazer, ainda promoveria a todo o território de Judá. Mas eu quero que você note comigo algo que talvez somente o profeta Abacuque tem. Poucos profetas fazem como ele, porque se você ler os outros profetas, maiores ou menores, você vai perceber que eles vão falar para o povo da parte de Deus, conclamando o povo ao arrependimento, a se voltarem para o Senhor, a promoverem uma grande reforma religiosa também, a mudança de vida. Abacuque, de maneira diferente, não confronta o povo. Ele, na verdade, coloca para Deus as suas questões existenciais. Ele não chama o povo ao arrependimento, mas, de certa forma, cobra de Deus o porquê Deus está usando um povo ímpio para castigar o seu povo. Por que é que Deus estava permitindo que os babilônicos invadissem e que as injustiças acontecessem ali entre o povo? Se você olhar aí na sua Bíblia, vai perceber que o livro de Abacuque é claramente dividido em duas grandes partes. A primeira, nos capítulos 1 e 2, mostra o diálogo do profeta com Deus. Abacuque fala e Deus responde. Abacuque triplica, Deus fala novamente. Veja, por exemplo, o que ele questiona logo no início do primeiro capítulo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Note que é quase a mesma coisa que você leu no início do culto, no Salmo 13. O mesmo questionamento que Davi fez a Deus. Até quando, Senhor, vou ver opressão acontecendo no meio do meu povo? Até quando vou ter que esperar pela tua intervenção? Deus então responde que logo, logo vai utilizar um povo, os caldeus, que nesse texto aqui é um sinônimo para o povo babilônico, para trazer juízo sobre o seu próprio povo. E então Abacuque volta a perguntar a Deus: como assim, Senhor? Um povo que não te conhece, que adora a muitos outros deuses, uma nação pagã, ímpia, vai ser utilizada por ti para oprimir o seu próprio povo? E aí Deus responde: calma, porque o juízo também vai vir sobre essa nação ímpia. A segunda parte do livro, então, é uma última resposta de Abacuque, uma oração em forma de cântico, um salmo. E é justamente nessa oração que nós lemos aqui no capítulo 3, que o profeta nos dá um parâmetro para entendermos, à luz da nossa fé, como encontrar alegria e gratidão nos momentos tenebrosos de nossa vida. Mesmo quando perdemos as esperanças e parece que nada vai melhorar. Como encontrar gratidão no meio da aflição? Em primeiro lugar, o profeta, numa atitude humilde, nos relembra que precisamos orar. Veja aí no verso 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Deus, de fato, descreve de maneira muito vívida o juízo que ele promoveria sobre os ímpios da sua própria nação e das outras nações, e por isso Abacuque se alarma, se preocupa. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A oração, meus irmãos, é um tema central no livro de Abacuque. Essa é a terceira oração que o profeta faz a Deus num livro pequeno de 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele faz 2 orações e finaliza o livro com essa daqui. E essa é uma grande oportunidade, então, de nós nos perguntarmos aqui qual tem sido o papel da oração em nossa vida. Muitas vezes nós damos um lugar secundário para ela. Oramos somente quando a dificuldade chega, ou nem quando a dificuldade chega. E aí, quando vamos pensar em orar, surgem milhares de coisas para fazermos. Muitos outros afazeres que tendem a desviar o nosso foco. Por isso, precisamos redescobrir o lugar da oração em nossa vida. No meio da aflição, no meio dos grandes questionamentos existenciais que sobrevêm sobre nós, precisamos nos achegar a Deus e colocar tudo isso a Ele. Levarmos os nossos pedidos em oração a Ele, na esperança de que Ele haja em nosso favor, porque é justamente na oração que nós nos submetemos mais facilmente à soberania de Deus. E aqui nessa breve oração que ele faz no início do capítulo 3, ele faz 2 pedidos, um por renovação, por avivamento, e o outro por misericórdia. Abacuque pede para que Deus renove o seu povo, para que Deus avive a sua obra. E para isso, ele espera que Deus volte a agir como Deus agiu no passado, lá no êxodo do Egito, na conquista da terra de Canaã, no tempo de Moisés e Josué. Ele quer que tais feitos sejam conhecidos na geração presente. E esse é um modelo para nós hoje também, olharmos para trás e sermos encorajados por tudo que Deus já fez por nós. Relembrar os feitos gloriosos de Deus no passado. E claro, não ficar somente olhando para o passado, mas crendo com toda certeza de que se Deus realizou isso no passado, se Deus não muda, é porque ele tem o mesmo poder para realizar grandes coisas no presente. O que é que você tem pedido em suas orações? Abacuque nos ensina a relembrar tudo aquilo que Deus fez para o seu povo e a pedir: Senhor, age em nossa história. Age em nosso tempo, assim como o Senhor agiu na história de Israel, assim como na história das pessoas que encontraram com Jesus, assim como na história da igreja, assim como na minha vida. E o segundo pedido que Abacuque faz na sua oração é pela misericórdia de Deus. Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Se você ler de novo essa oração, vai perceber que Abacuque fala 3 vezes sobre a ira de Deus ao longo desse capítulo. Porque ele sabia que o julgamento de Deus sobre o seu povo era iminente, que não havia mais espaço para arrependimento. Mas ainda assim, ele clama por misericórdia. Pede não que Deus deixe de ficar irado, não que Deus não execute o seu juízo, não que Deus postergue aquilo que ele iria fazer, mas que a ira de Deus fosse aliviada. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso porque o juízo de Deus com relação a todo aquele que pratica a injustiça é a destruição. Tanto que no primeiro capítulo, o próprio profeta vai escrever que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Deus é um Deus santo, que não tolera a maldade realizada pelas pessoas. E é porque muitas vezes nós mesmos vacilamos, nós mesmos cometemos pecado, que temos que pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia por nós, misericórdia pelo nosso povo. Em meio às aflições, ao sofrimento que ele e o seu povo estavam prestes a enfrentar, Abacuque nos ensina a orar. Olhando para o passado, para os momentos em que Deus agiu na história e pedindo misericórdia, pedindo que ele haja novamente em nosso favor. Mas como eu disse, a atitude do profeta não é simplesmente saudosista. Ele não apenas olha para trás. Em meio aos períodos tenebrosos da vida, ele encontra alegria e gratidão, olhando também para Deus, lembrando quem é o nosso Deus. Em segundo lugar, além de orar, então, devemos lembrar quem é o nosso Deus. Isso ele vai descrever dos versos 3 a 15, e aqui ele vai relembrar duas verdades sobre Deus. Claro, não são verdades exaustivas, afinal, a Bíblia vai nos revelando cada vez mais sobre o caráter de quem é o nosso Senhor, o nosso Deus amoroso, misericordioso, o Deus perdoador. Mas eu quero focar no que Abacuque nos ensina aqui. Duas verdades sobre Deus que devemos relembrar se quisermos encontrar alegria e gratidão em meio às aflições de nossa vida. A primeira delas é que Deus é aquele que vem. Deus é aquele que vem. Veja aí nos versos 3 a 7. Deus vem de Temã e do Monte Paran vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Note como aqui o profeta descreve o processo da vinda do Senhor em toda a sua glória e os espantosos feitos que a sua vinda tem sobre a natureza e sobre as nações. À medida que Deus em sua glória se aproxima mais e mais, os efeitos da sua presença se tornam mais dramáticos. A gente vê ali a presença de peste, da pestilência, dos raios, trovões, de terremotos. Abacuque aprendeu aqui que Deus não fica em silêncio e nem inerte. Ele realmente vem e a sua vinda é estrondosa. Nós aprendemos que em meio às lutas devemos perseverar, porque a vinda do Senhor não tarda. E se você procurar em toda a Bíblia, você verá que o Deus Redentor é descrito como aquele que vem ao encontro do seu povo, aquele que vem socorrer os seus filhos amados. Ele não é ausente e nem passivo, mas é um Deus que se demonstra próximo do contrito e do abatido. E a melhor notícia que nós podemos ter está no Novo Testamento, quando ele mostra que ele já veio uma primeira vez em glória, uma glória, claro, ainda que velada talvez, mas para aliviar o coração daqueles que já estavam aguardando há muito tempo. E ele nos garante que voltará, virá uma segunda vez, não só para nos redimir, mas para aterrorizar os rebeldes. Deus vem para lutar pelo seu povo. Abacuque descreve a vinda desse Senhor como sendo gloriosa em sua abrangência, em seu fulgor, em seus efeitos. Assim como a fama dos hebreus percorreu toda a terra na época do Êxodo, quando foram conduzidos pelo deserto, muito mais a glória de Jesus Cristo abrangerá os céus como o relâmpago que sai do oriente e se mostra do ocidente. Assim como o fulgor dessa glória foi demonstrado na coluna de fogo e no lugar mais santo do tabernáculo, muito mais o retorno de Jesus será com poder e grande glória. Assim como o Deus de Moisés provocou o partir de águas e o cair de muralhas, muito mais impactantes serão os efeitos da segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, aquilo que Abacuque estava vendo acontecer sobre o povo babilônico, sobre o seu próprio povo também, eram apenas um antegosto do grande e glorioso dia da vinda do Senhor. E essa vinda não seria à toa. Não seria simplesmente para falar, estou aqui. Se fosse também, glória a Deus. Que bom vermos Deus com a nossa própria face, afirmando, eu estou aqui. Mas vejam, Abacuque vai nos mostrar também, vai nos relembrar que, além de ser aquele que vem, Deus é o Senhor que guerreia pelo seu povo. Versículos 8 a 15, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Você está percebendo como que Deus é retratado aqui como um poderoso guerreiro. Ele monta cavalos e carruagens, ele usa seus arcos e muitas flechas e vem para destruir os seus inimigos de forma semelhante a alguns eventos passados na história de Israel também. É por isso que Abacuque usa tantas expressões que fazem referência aos dias de Moisés e de Josué. Toda essa descrição do guerreiro que guerreia as nossas guerras visava encorajar Abacuque e os demais que cantariam esse salmo como encorajamento durante o período de exílio. Deus é aquele que vem, Deus é quem guerreia as nossas guerras, e lembrar dessas verdades é o melhor combustível para fortalecer-nos na fé. Mas ainda, como é bom sabermos que esse Deus que guerreia por nós já decretou a vitória sobre todos os nossos inimigos. Meus irmãos, nós temos feito com os adolescentes uma série de mensagens, de perguntas e respostas. E eu falei para eles, perguntem qualquer coisa. A pergunta que eu mais tive que responder nesse ano foi, onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Nessa semana mesmo, um adolescente me perguntou, e quando uma mãe perde um bebê, onde é que está Deus nessa tristeza toda, nesse caos? Precisamos relembrar das grandes verdades bíblicas. Precisamos voltar à palavra de Deus, relembrar que o caos só existe porque um dia nós pecamos, desobedecemos ao Deus e distorcemos todo o bem que Ele criou. Mas nessa distorção, a história que Deus tem planejada não terminou. Desde o primeiro pecado, o plano de Deus nunca foi nos deixar no sofrimento. Nunca foi nos deixar prostrados, abatidos, sem ânimo. Desde o terceiro capítulo de Gênesis, quando o pecado entra no mundo, quando toda a harmonia da criação é quebrada, quando tudo o que você pensar de tragédia foi criado, Deus já falava: eu irei. Eu irei ao seu encontro. E eu destruirei todos os seus inimigos. O Senhor Deus não está alheio à nossa dor. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele se identifica tanto com o nosso sofrimento que Ele enviou o seu Filho para experimentar esse sofrimento, experimentar as nossas dores e nos dar uma nova oportunidade de vida e falar: você não precisa passar por isso. Jesus Cristo é aquele que nos conduz a Deus e é aquele que desde o primeiro momento de seu ministério tem redimido a humanidade, tem acabado com o poder da morte, o poder da enfermidade, o poder do demônio, tem acabado com as grandes tempestades da nossa vida. E Ele já está restaurando todas as coisas e tem preparado para nós um grande dia, onde Ele voltará para estabelecer o seu juízo, e não só para estabelecer o seu juízo, mas para restaurar todas as coisas. Na cruz, Jesus já derrotou todos os nossos inimigos. Ele veio e guerreou por nós, guerreou pelo seu povo. Olhar para isso, ter essa visão tão grandiosa de Deus, faz com que Abacuque termine o seu salmo da seguinte maneira, versos 16 a 19: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O nosso desafio é sairmos daqui hoje clamando assim como Abacuque, meus irmãos. Falando: olha, eu sei que está tudo dando errado na minha vida. Eu sei que eu ainda vou passar por um monte de problema. Que aflições vão sobreviver sobre mim, que eu não vou deixar de sofrer. Eu sei que a pandemia não terminou. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vem, e eu sei que Ele já luta por mim. Eu sei que Ele está comigo, e isso me dá forças para dizer: eu confio no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Essa é uma canção de triunfo no meio da dor. Abacuque sabia que o cerco que o povo inimigo estava promovendo traria graves consequências para o seu povo, principalmente sobre a agricultura, a agropecuária, os principais meios de subsistência de Judá. Mas ele continuava a confiar na graça de Deus. As circunstâncias seriam as piores para o profeta, e as circunstâncias podem ser as piores para nós também, mas nós temos a certeza que há um todavia em nosso coração. Nós confiamos não na provisão, mas no provedor. Não nas circunstâncias, mas no Deus que tem o poder para transformar as circunstâncias e vai transformá-las. A tal ponto de que um dia estaremos juntos com Ele, no mundo transformado, numa nova terra onde habita a justiça, onde não haverá mais morte, mais choro, mais dor, porque as antigas coisas se passaram e tudo se fez novo, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Depois de ouvir sobre o juízo que Deus traria sobre o seu povo que praticava injustiça e sobre o povo inimigo, Abacuque então se sentia protegido, sentia que Deus era a sua fortaleza, a sua confiança em Deus se renovou. Aliás, mais uma vez, foi assim também que Davi terminou o salmo que nós lemos no início do culto. No tocante a mim, confio em tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Tanto Abacuque quanto Davi viram a Deus como sua fortaleza e refúgio. É verdade, meus irmãos, Abacuque começa o seu livro pesaroso, com a sua fé abalada, se perguntando, até quando, Senhor? Mas ao longo da manifestação de Deus, ele tem a sua fé fortalecida. Aliás, não sei se você já teve a oportunidade de pesquisar o que significa o nome Abacuque. No hebraico, a raiz desse nome vem do verbo que significa abraçar, entrelaçar os braços. E essa é a grande sensação que o profeta sentiu no final do seu livro. Ainda que tudo dê errado, ainda que a terra passe por grandes problemas, ainda que as coisas pareçam não melhorar, ainda que venha uma pandemia para piorar tudo na minha vida, eu olho para o Senhor, eu estou seguro, eu me sinto abraçado pelo Deus que é a minha proteção. Como, meus irmãos, como encontrar motivos de gratidão e de alegria em meio às aflições? Primeiro, não esconda as suas aflições. Coloque-as diante de Deus, pergunte. Jó perguntou, Davi perguntou, Abacuque perguntou, até quando, Senhor? Não esconda o seu sofrimento, Ele é o seu Pai, Ele te conhece. Se achegue a Ele com sinceridade, rogando a Ele, Senhor, avive a tua obra, orando a Deus e lembrando quem é esse Deus poderoso, aquele que vem e aquele que guerreia as nossas guerras. Me desculpem ser repetitivo, mas eu preciso ser. Tanto é assim que Ele mesmo decidiu tornar-se um de nós, para conhecer o nosso sofrimento e para morrer a nossa morte. Tanto é assim que Ele nos deixa o Espírito Santo, que nos consola e nos guia por toda a verdade. Tanto é assim que Ele prometeu retornar, não só para estabelecer o seu juízo sobre todas as coisas, mas também para redimir todas as coisas, para restaurar tudo para a harmonia original em que foram criadas. Que a lembrança do que Deus já fez e de quem Deus é possa fortalecer a nossa alegria. E mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, diante das aflições, que a minha vida e que a sua vida sejam marcadas e sejam repletas de histórias de gratidão. Que Deus te abençoe. Amém.